David Pereira, presidente da APROS, Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, tem feito um percurso profissional sempre ligado ao setor, tendo iniciado a sua atividade na seguradora Associal. Mais de duas décadas depois, passou a dedicar-se em exclusiva à mediação e fundou em 1996 a companhia que ainda hoje dirige, a Nobis. É membro do Conselho Diretivo da maior organização representativa do setor na América Latina, a Confederação Pan-Americana de Produtores de Seguros, que inclui Portugal e Espanha, e liderou ainda a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, que em 1976 foi fundida com a APROS, de que é presidente desde 2017, e acaba de ser reeleito para mais um mandato. Hoje esta estrutura tem cerca de 2 mil associados, corporizou os mais de 50 corretores, as mais de 750 sociedades de mediação e os mais de 1000 agentes singulares. Olá, viva, bem-vindo à Vida do Dinheiro.
Muito obrigado.
Os agentes de seguros são responsáveis por um terço das vendas em Portugal, é um valor estimado em 3,5 mil milhões de euros de negócio, que angariam para as seguradoras, mas este número tem vindo a decair, este número, o de corretores de agentes, tem vindo a cair nos últimos 10 anos, há hoje cerca de 12 mil corretores que abandonaram a atividade, ficaram aproximadamente 8 mil. Porquê que tem havido este afastamento?
São muitas perguntas numa única pergunta. Eu vou tentar não me esquecer de nenhuma parte. Em relação à evolução dos últimos anos, de facto, lembro-me que aqui há 20 anos atrás eram 45, 44 mil mediadores em Portugal, que era um absurdo, era um absurdo. E depois pensa-se assim, mas a APROS só tem 2 mil associados. Os associados da APROS são empresas, são empresários da atividade seguradora.
Portanto, contém muitas pessoas lá dentro.
Exatamente, são empresários. São empresas de seguros, mesmo em nome individual. Esses 45 mil, há 20 anos, há 25 anos atrás, eram uma grande amálgama de gente diferente que hoje já não existe. Eram muitos angariadores que eram empregados de companhias de seguros e também faziam parte da estatística como mediador. Claro que depois vieram as leis, vieram os decretos-leis, vieram as diretivas, a última diretiva comunitária.
Foi-se profissionalizando e
exatamente. Foi filtrando de tal maneira que só os profissionais, na verdade, é que neste momento estão instalados. Todo o resto, embora ainda haja algum que não são profissionais, mas isso com certeza ao longo da conversa lá iremos, mas, portanto, foi reduzido, não porque a atividade profissional se tenha reduzido, mas sim porque se foi filtrando a qualidade do mediador de seguros ou desempenho.
Então não podemos falar de um afastamento, é simplesmente um movimento de profissionalização e, portanto, de...
Exatamente. Um movimento e uma depuração dentro da própria atividade. Fomos evoluindo e depurando ao mesmo tempo e levou a tudo isto. E a própria lei também obrigou que alguns ou se tornavam mediadores ou tinham recebido a atividade. Portanto, foi mesmo filtrar, depurando, convergindo para o profissionalismo. Isto foi aquilo que levou a essa redução de tantos mediadores para agora aparentemente tão poucos.
Vive-se num momento em que se privilegia demasiada facilidade de acesso aos seguros que têm estado disponíveis em bancos, postos de correio, concessionários de automóveis, agências de viagens, etc. No seu entender, isso é bom ou mau para o consumidor?
Naturalmente mau.
Porquê?
Neste momento estamos a atravessar um momento estranho. Quando a lei protege o consumidor e obriga à profissionalização com regras muito específicas, de formação contínua, com regras muito controladas pela autoridade de supervisão e que nós totalmente concordamos, não podemos aceitar que se vendam seguros empacotados, instantâneos, o Continente a vender seguros, a Mel a vender seguros, ou dizem que vendem seguros, a EDP a vender seguros, meu Deus, tanto rigor e agora uma série de entidades a vender seguros que não faziam parte do pacote da mediação.
Mas isso não é um bocadinho como as financeiras que estão associadas às marcas de venda de carros, por exemplo?
Também vendem seguros, as financeiras, os bancos.
E também, sim.
Vendem seguros. O princípio básico da mediação de seguros profissional é o aconselhamento e a independência. Dentro de todos estes mediadores que eu falei, destes agentes, os corretores são independentes por natureza, mas os agentes podem ser exclusivos ou multimarcas, representar uma única seguradora ou representar 5, 10, 20, que entenderem. para o desempenho da sua atividade, é da sua gestão interna. Mas a base de tudo isto é a independência e o aconselhamento. E nós, à PROS, empresários profissionais, entendemos que não pode haver nem independência nem aconselhamento quando um mediador é exclusivo. Se é exclusivo, não tem opção. Não pode aconselhar a marca A, a marca B ou a marca C. Essas financeiras, os bancos, a banca em geral, são todos mediadores de seguros, é despermitido, é aceito serem mediadores de seguros. O continente é mediador de seguros. Portanto,
como é que se combate isso?
Não é fácil, não é fácil, porque o poder, vamos lá ver, o poder económico é muito grande, o poder destas entidades é enorme, e os políticos também têm algumas reservas, penso eu, algumas reservas em afrontar a banca, algumas reservas em afrontar estes grandes poderes económicos e dizer afastem-se. Mas era isso que devia ser feito. Era isso que devia ser feito. Porque como é que se pode privilegiar o aconselhamento num cliente quando a lei atual, conhecida pela lei da distribuição de seguros, na sua gênese, aparece para proteger o cliente, é transposta para a lei portuguesa, para o regime jurídico português, nessa base de proteção do cliente, quando se permite depois não aconselhar, não haver qualquer tipo de proteção, vendas, por exemplo, através da banca, vendas forçadas, vai fazer um crédito para isto ou para aquilo, tem que fazer seguros, nem é explicado, nem é aconselhado que tipo de seguros, para obter o seu crédito, é forçado a fazer alguma coisa. Isto vai contra as regras éticas da relação que estabelece toda esta correlação entre as seguradoras e a mediação. Vem adulterar aquilo que à partida parecia estar muito bem dirigido, que era proteger o cliente, aconselhar o cliente e sermos independentes de forma a dar uma panóplia de opções. E aconselhar o cliente no melhor sentido. Ora, a banca só vendo uma companhia de seguros e força, são vendas coercivas. Isto não vai proteger o cliente, certamente.
Portanto, há conflito de interesse.
Exatamente, há conflito de interesse. Porque o seguro não acaba aqui. Quando se força alguém a fazer um seguro, o seguro não acaba aqui. Apenas começou aqui. O problema começou aqui. Porque depois há sinistros. E aí é que depois, digamos que é o descalabro total. A mediação faz todo esse papel. Todos os restantes não fazem nada desse papel. Portanto, digamos que há aqui algo muito estranho nesta atividade que é permitida pelo nosso país, que é permitido pelos nossos governantes, que é permitido pelas autoridades que deviam olhar para isto com algum cuidado e com algum critério, na minha opinião.
E o cliente está, de facto, exposto a esses riscos? Ou seja, quando um cliente é obrigado a fazer um seguro porque vai comprar uma casa, por exemplo, não há garantias de que ele esteja de facto protegido por esse seguro? Ou seja,
não sabemos.
Existem esses filtros do outro lado também ou o risco é ainda maior?
Vamos lá ver, certamente o seguro que estão a comprar está adaptado ao crédito que também está a comprar. Quero acreditar sempre que sim, mas há aqui um pormenor que deve ser referido. Quando uma pessoa vai adquirir uma casa e vai precisar de dinheiro e vai comprar a casa e vai pedir dinheiro, o banco arranja todo o tipo de produtos que tem para oferecer. O momento a seguir do seguro, que é uma coisa estranha ao banco, estranha à compra do crédito, à aquisição do crédito. Então, ele vai lá ao banco para comprar um produto, não para comprar 5 ou 6 ou 7 produtos que é obrigado, domiciliação de contas, abertura de contas, cartões de crédito, fazer o seguro obrigatoriamente ali, independentemente do preço. Portanto, o cliente não tem escolha. Isto não é aceitável em parte nenhuma do mundo. Não é aceitável nunca. Um cliente deve ser autónomo, dizer eu quero isto ou não quero isto. E não é por causa da aquisição do crédito que tem que querer ou não querer o seguro. Tem que decidir. Vivemos em liberdade. Mas se eu não fizer no banco, se não fizer o seguro no banco, imediatamente vem a ameaça. O spread vai aumentar brutalmente. Ou seja, a coação é de tal ordem, é coagido, a ter que aceitar. Isto é que não é aceitável.
As pessoas estão devidamente esclarecidas para o facto dos bancos não lhes poderem impor as seguradoras nos contratos de crédito?
Eu penso que as pessoas já estão esclarecidas. eu penso que as pessoas já estão informadas, não sei se todas, não, mas já há um nível de informação grande. Mas quando se precisa de dinheiro, quando se precisa de comprar uma casa, porque a família aumentou, porque por esta ou por aquela razão, ou porque é assim de casa dos pais, quando precisa de ir à banca pedir crédito, que é isso que ele vai fazer, é isso que o cliente vai fazer, é pedir crédito, não vai pedir mais nada. E depois é forçado a adquirir todos estes produtos, inclusivamente o seguro. E o seguro então é logo o primeiro produto. E se a pessoa diz, não, eu vou ter com o meu amigo, vou ter com o meu mediador, vou ter com a companhia tal, pode dizê-lo. Mas a ameaça vai logo a seguir. Vamos aumentar o spread. Ou até no limite não fazem o crédito. Ou até no limite não fazem o crédito. Portanto, penso que isto não serve o cliente. Essa era a primeira pergunta. Não serve o cliente, não serve o consumidor e não serve o nosso povo, que precisa de crédito.
É precisamente por isso que ter um mediador é hoje, se calhar, mais importante do que nunca, com a quantidade de oferta e a diversidade de
Exatamente.
Oferta e até essas propostas paralelas que vêm os seguros quase associados ali como uma condição para se conseguir aceder a outros produtos.
Por essa razão mesmo, é muito importante ter um mediador, ter um corretor, ter um agente, seja o que for. É importante ter alguém que o aconselhe, alguém independente.
Que não e seja alguém que parte. Se responsabilize quando Exatamente. As coisas correm mal.
Exatamente. O mediador sabe, e uma vez disse que o mediador é especialista em letras pequeninas. Lê carradas, se passa o termo, mas lê muitas apólices de seguro de diversas seguradoras. E sabe o que lá está escrito. E sabe que não são todas iguais. E há nuances diferentes de umas para outras. Umas mais abrangentes, outras menos abrangentes. E ao aconselhar, tem isso em conta. Tem isso em conta. Porque quer aquele cliente para aquele momento, mas para amanhã também o quer, e para depois, e quer a família, e a empresa, e quer tudo. Portanto, tem que aconselhar bem. Sou pena de não vender mais produto dele.
É uma relação de longo prazo.
Exatamente, é uma relação de longo prazo. E depois temos os sinistros. A banca não trata de sinistros. O carro bateu, a casa inundou-se, a pessoa tem qualquer acidente. Não, portanto, empurram sempre para fora. E é aí que a pessoa precisa de seguro. É aí que o cliente precisa de seguro. E eu estou a falar de dois tipos de clientes, que todos nós sabemos. Há os particulares e as empresas, que são também muito distintos da oferta de seguros. Uma empresa não prescinde. Uma empresa, seja ela pequeníssima, não prescinde de um mediador. As grandes, então, é impossível prescindir de um mediador, de um corretor, de um agente. Não prescinde. É necessário. Porque a panóplia de seguros é tão vasta, as atividades são tão obrigadas a proteger-se contra os riscos da sua própria atividade, que precisam de um consultor. E esse consultor acaba por se tornar um consultor, um amigo, e pronto, e o homem que o aconselha e que o acompanha sempre ao longo do processo. Do processo e da vida. Da vida da empresa e da vida dos particulares, que são também.
E na vida dos particulares, em que áreas é que é mais relevante ter um mediador de seguros? É mais nos acidentes pessoais? É mais na saúde? É mais na casa?
Por falar em saúde, toda a gente que está atenta aos números, a saúde foi muito vendida, foi muito...
Por causa do Covid,
trouxe muito sensível. A mediação, os corretores e os agentes de seguros venderam 91% das apólices de seguro que eu represento. Os mediadores que eu represento venderam 91% das apólices de seguro de saúde. Neste momento, mais de 3 milhões de portugueses têm seguro de saúde. Isto é um número impressionante. Há pouco, permito-me voltar atrás um pouco na conversa, há pouco, na primeira pergunta, falou-me dos números também da produção, se percebi bem, e deixei passar isso em claro. Agora, de repente, me sabe a memória. Não sei se é oportuno agora falarmos disso. Deveria dizer, há aqui agora dois grandes operadores que vendem quase 100% dos seguros em Portugal. Vendem, portanto, mediam os seguros, que é a banca e são os mediadores profissionais. A banca tem um feudo próprio, e até natural, que é os seguros de vida, os investimentos, as aplicações financeiras. Portanto, quer a mediação de seguros, os corretores, os agentes, quer a banca, fazem esses seguros. Mas depois existe uma outra parte que são os ramos reais, os vulgares. O automóvel, o centro de trabalho, os seguros de responsabilidades, os seguros de multirriscos, enfim, os seguros das pessoas. esses são conhecidos por ramos reais. E aqui a diferença entre um operador e outro operador é enorme. Em 2020, os números deste ano, do ano passado, já são conhecidos, ainda não foram tratados, ainda não tive oportunidade. Saíram agora esta semana, não tive oportunidade de os ver, mas em 2020, tomando, não há muitas diferenças, não é assim abismal a diferença, portanto, podemos tomar como bons os números de 2020. Foram vendidos através da mediação, através dos vários canais, 9,9 mil milhões de euros, dos quais os ramos reais, o feudo da mediação tradicional, porque é preciso saber muita coisa, muitas apólices, muitas nuances e muitos ramos de seguro distintos. Se falarmos dos 3 ou 4 que toda a gente conhece, é fácil falar dos outros que nunca ninguém ouviu falar, mais 20 apólices. Foi vendido desse número, 75% dos ramos reais foram vendidos por mediadores. Falta aqui uma nuance. O global foi 9,9 milhões, sendo que ramo vida...
Mil milhões, né?
9,9 mil milhões, sendo que o ramo vida significou cerca de 4,5 mil milhões. Agora falo um pouco de cor. E os ramos reais significaram 5,3 ou 5,4 mil milhões de euros. Os ramos reais... É a mediação tradicional que a faz. São os corretores, são os agentes, em todo lado, particulares, empresas, são quem faz. Desses produtos, dessa parte dos ramos reais, 75% foi vendido através da mediação. Ponto. Os outros 25%, digamos, que foi vendido através de outros operadores, das companhias de seguros, dos bancos, das telefónicas, das diretas, enfim, foi vendido por esses canais. Mas a mediação profissional vendeu 75% de 5,3 mil milhões, que foi o produto dos ramos reais. O ramo vida é diferente. O grande operador é a banca. Normal, tem o dinheiro, tem a tradição das aplicações financeiras. E aqui o número inverte-se. Os mediadores, cerca de 25%, vendeu ramo vida através dos seus próprios canais. E a banca 75%. Portanto, há aqui uma inversão de isto assim para ser mais, tornar isto mais claro, para não virmos ao pormenor dos cêntimos, mas mais ou menos, portanto, é este o poder de cada uma das partes, digamos claro. Assim.
Disse que ainda não tinha dados deste último ano, mas pegando nessa deixa e em situações como a pandemia.
Já não tenho, ainda não os analisei.
Mas e com a guerra na Ucrânia, que impacto tem vindo a sentir na atividade seguradora? Já há alguma ideia ou alguma expectativa?
Falou-me da pandemia e da guerra, dos dois casos.
Ou seja, porque foram encadeados, não é?
Temos a pandemia. Sim, de certa maneira. Mas o primeiro foi a pandemia, de facto. Posso começar pela pandemia, talvez. Foi um tempo em que todos nós nos fechamos, certo? Todos nós nos fechamos, as empresas fecharam, foram 2 anos, quase, ano e meio, de encerramento contínuo de exposição, digamos, ao exterior. Todos fechámos em casa, trabalhávamos de casa, enfim. Foi uma altura também muito curiosa para os profissionais da nossa atividade de mediação, para os empresários, porque as seguradoras também encerraram. Quem fez o trabalho? A mediação. A mediação de seguros fez todo o trabalho. As seguradoras são as fábricas, vamos dizer assim, de produção de seguros, dos seguros. Constroem seguros, seguro de automóvel, seguro de trabalho, constroem. Os vendedores, o grande vendedor é a mediação profissional. E foi durante a pandemia, foi a mediação que manteve em contínua elaboração a atividade seguradora. Em contínua. São os homens que, quando chamados, quando solicitados, estão presentes, mesmo nestes problemas de pandemia. Eu às vezes arrisco-me a dizer, isto já vem um pouco do passado. Um mediador é um profissional de tal ordem que faz o trabalho que as seguradoras faziam há 20 anos atrás. As seguradoras tinham, uma seguradora era fácil ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, conforme a dimensão da seguradora, empregados. Atualmente, quem faz esse trabalho são os mediadores, os profissionais da mediação. Portanto, faz emissões de apólices, regularização de sinistros, portanto, adaptou-se de tal maneira, o digital veio facilitar isto naturalmente, mas adaptou-se de tal maneira a fazer este trabalho que era tradicional serem as seguradoras a fazê-lo. Não. Passou a ser, desde há 10 anos, esta parte, digamos assim, grosso modo, que passaram a ser os operadores das seguradoras, foram os mediadores. São o braço armado das seguradoras que mantém a máquina a funcionar. Eu uma vez também tive o horror de dizer que se a mediação por qualquer razão parasse, por qualquer razão, as seguradoras entravam em colapso. Não havia quem emitisse, não havia quem cobrasse, não havia quem regularizasse sinistro.
Mas porque houve um desinvestimento das seguradoras nessa parte?
O meu feudo não é a economia, não sou economista, mas é fácil saber que a rentabilidade, pagar muito aos acionistas, obriga a reduzir custos. Ao reduzir custos, obrigatoriamente...
E recursos humanos.
Exatamente. Os recursos humanos deixam de fazer sentido porque empurraram, passo o termo até. Portanto, foi um trabalho lento, mas sempre firme, de a mediação começar a assumir o trabalho que as seguradoras faziam. Mas porquê? Motivados por haver menos recursos humanos dentro das seguradoras, porque para manter lucros, para ter mais lucros, portanto, tinham que ter menos recursos humanos.
Mas isso não traz precariedade, digamos?
Bom,
à parte dos agentes?
Naturalmente, com os mediadores a desempenharem esse papel das seguradoras, tiveram que assumir trabalhadores, naturalmente, e as empresas tornaram-se maiores, porque mais solicitadas para o trabalho que as seguradoras faziam e que passaram, por estratégia das próprias seguradoras, passaram para a mediação. Quando fala em trabalho precário, não sei se fala em relação às seguradoras, fala em mediação. Mediação não tem trabalho precário, todos são poucos. Todos são poucos, muito trabalho. As empresas, é verdade que há empresas com 2 trabalhadores, mas também há empresas da mediação com 300 trabalhadores. Portanto, a APROSE representa todo este leque enorme e diferente até entre um trabalhador singular, que representamos, e um grande corretor, pode ter mais de 200 trabalhadores. Portanto, nós não temos precariedade dentro da nossa atividade.
Falando de uma coisa que conhece bem, certamente...
Então, desculpa, não concluía... Falei da pandemia, não falei da guerra...
Da Ucrânia.
Da guerra da Ucrânia. Tive conhecimento ontem que o Estado português, ou, portanto, as seguradoras, estão a aceitar fazer seguros, portanto, garantir riscos de carros ucranianos entrado em Portugal a título gratuito. Isto é louvável. Isto é louvável, tive conhecimento ontem. É louvável que as seguradoras façam isso. Acho que é uma atitude muito, muito, muito humana, para não dizer de outra maneira. Agora, se vai trazer inflação, todos sabemos que sim. Se vai trazer problemas financeiros, nova crise financeira, é provável. Qual o impacto disto? Diverso. O aumento da gasolina é um deles, o aumento dos combustíveis é visível. É visível. A atividade seguradora mexe com muitas atividades colaterais. E uma delas, poderei aqui pensar nas assistências. Vamos segurar automóvel, na assistência de viagens, os reboques. Portanto, todo esse tipo de atividade sai mais onerosa pelos equipamentos que utilizam, que são automóveis que consomem combustíveis. Mas quem diz isto também, outro tipo de assistências a casas, assistências a diversos tipos de assistências às famílias, vive muito à base do combustível e da deslocação. Isto quer dizer que vai trazer problemas, pois vai trazer certamente, se aumenta os preços do pão, aumentará o preço também do seguro. Está tudo interligado. E portanto prevejo que com algum cuidado, mas prevejo que haja aumentos dos seguros, porque está dependente de toda a economia, portanto isso é muito provável que aconteça, sim.
Perguntava-lhe, quando as pessoas contratam os seguros, têm neste momento a noção daquilo que estão a contratar e sobretudo daquilo que não está incluído ou de facto não há ainda? Porque a informação está toda disponível em todo o lado, não é? E até por uma questão de transparência, é obrigatório que esteja. Mas as pessoas dão-se esse cuidado, têm esse conhecimento?
Vivemos numa época com pessoas mais informadas, devo dizer. O consumidor já não é o consumidor de há 20 anos, que não tinha grande noção dos seguros, mas agora os consumidores estão mais informados, são mais novos, têm mais escolaridade, têm mais curiosidade em relação a isto. Mas não sabem tudo. Naturalmente que não sabem tudo.
Mas, ou seja, por exemplo, quando eu uma pessoa contrata um seguro de saúde e depois tem de ser operada, ainda é muitas vezes surpreendida porque há muita coisa que não está incluída nesse seguro.
É verdade. Os seguros, as apólices de seguros têm cláusulas. Portanto, é um clausulado pelo qual se rege. O seguro de saúde não é um seguro uniforme. Não é como o ramo automóvel, que é um seguro, que existe a lei do ramo automóvel, ou de acidentes de trabalho, são seguros obrigatórios, existem leis que os suportam, que estão determinadas. Um seguro de acidentes de trabalho é igual numa seguradora A como numa seguradora B. Portanto, tem uma lei que define. Os seguros de saúde não são homogéneos, não são iguais, não há nenhuma lei que os padronize. Portanto, são diferentes uns para os outros. E daí a importância de um mediador na área do aconselhamento. Mas há muitas exclusões nas apólices de seguro de saúde, sim. Não são todas iguais, todas as coisas são diferentes. Daí a necessidade de haver um mediador a esclarecer e a dizer: estas são as coberturas, estas são as exclusões, estas são as franquias, estas são as comparticipações. Isto é importante. Quando alguém compra num outro canal qualquer que não a mediação profissional, não sei, não acredito que o vendedor daquele balcão tenha conhecimento para dizer isto, porque ele está forçado a vender. Ele é obrigado pela instituição dele a vender. Ele não vai criar problemas, nem levantar problemas ou questões que podem impedir a venda. Quem sai prejudicado é sempre o consumidor, porque no momento em que precisa de utilizar o seguro...
E o que é que deve fazer um
consumidor? Todos nós sabemos isto, já ouvimos esta conversa na banca.
E o que é que deve fazer um consumidor quando lhe condicionam essa aprovação, por exemplo, de um crédito à contratualização de um seguro imposto, sem opção de escolha?
eu, se fosse eu, que sou um homem prático, mudava de banco. Mudava de banco. Partiria para outro banco. Ou então, já que agora falámos de intermediários de crédito, aconselhava-me com um intermediário de crédito. Por exemplo, embora, como digo, não é o nosso foco aqui falar da intermediação de crédito.
E as soluções digitais, incluindo a inteligência artificial, os dados, as soluções low cost que têm aparecido também um bocadinho à boleia disto, este tipo de soluções têm ajudado mais à atividade ou têm prejudicado mais à atividade e, por continuidade, o consumidor?
Eu sou a favor do futuro, o caminho é para o futuro, não é para o passado. Tomando isto como base, acho que todas essas tecnologias, tecnologia digital, tudo o que vai aparecendo, a inteligência artificial, vem ajudar mais, quer o consumidor, esclarecer mais o consumidor e vai permitir que o mediador que usa esta tecnologia tenha armas para poder ser melhor do que foi no dia anterior.
Porque consegue direcionar muito
exatamente,
melhor a oferta.
Exatamente. Juntar duas coisas que me parece ser o patamar do equilíbrio. É a parte digital, juntamente com a inteligência humana, com a capacidade humana, com o aconselhamento humano. Juntar em boas doses as duas coisas. Portanto, não é um inimigo, é um parceiro que a mediação está a aproveitar e bem.
E nesse processo de transformação, de digitalização do negócio, até que ponto ou de que forma é que o mediador de seguros pode garantir maior confiabilidade ao setor e na relação com o consumidor, se é que isso é possível garantir?
São palavras muito latas, muita coisa poderia ser, mas eu penso que se olharmos, de acordo com a minha maneira de pensar, se olharmos para esta atividade, como já disse, tem na base o aconselhamento. E a independência. As empresas de mediação, tanto vendendo a companhia A como B ou C, mas tenho a certeza que não vão aconselhar a apólice com mais restrições ao seu cliente. Porque sabem que no futuro isto vai trazer problemas. E o mesmo se passa com a parte digital. Esta parte digital vem para esclarecer mais. Vem para permitir maior conhecimento ao consumidor e clareza quando escolhe, na sua escolha. E se tiver associado a isto um mediador, de facto um conselheiro que o canalize para talvez nesta solução seja melhor, segundo o seu perfil, do que esta, segundo o seu perfil, está ali para ajudar, não está ali para vender. Claro, isto é a atividade. Vendemos, todos nós vendemos e ganhamos a vida vendendo. Uns vendendo eletrodomésticos, outros vendendo fruta, outros vendendo seguros. Todos vendemos e todos temos que ser ressarcidos desse trabalho. Agora, aqui há uma componente humana e esta componente humana nunca pode ser dissociada, por mais tecnologia que a gente vá evoluindo, não pode ser dissociada da relação entre um consumidor, que é uma pessoa, não é um artifício, não é um robô, e este lado, que também não é. Por mais inteligência humana que haja disponível, por mais tecnologia, o humano tem que estar presente na parte do aconselhamento.
E essa parte do negócio digital na parte seguradora está devidamente regulamentada, regulada? Ou seja, porque a net é uma janela para o mundo.
Exatamente. Exatamente. Vamos lá ver. O regulador está atento.
Há riscos maiores, não é?
Como diz?
Existem riscos maiores, não é?
Sim, muito maiores. O cyber risk está aí todos os dias sabemos, ouvimos, as notícias transmitem que alguém foi assaltado, houve uma invasão e agora com a guerra invade-se a tecnologia dos povos ao lado, enfim, portanto, isto é sempre possível. Os sinistros da área digital podem ser muito graves, mas o regulador está atento a isto e está a criar certamente proteções, e até os próprios medidores estão a proteger-se e as seguradoras estão-se a proteger, a tentar proteger, porque seria um descalabro este tipo de assaltos para um centro de uma qualquer seguradora, seja ela a maior do mundo ou a mais pequena. O problema é sempre o mesmo.
E existem já seguros para as empresas e as pessoas se protegerem desses ataques?
As empresas, essencialmente, sim.
Mas à medida, ou seja, são capazes de facto cobrir toda a perda que um ataque desses pode gerar?
Estamos a entrar num campo muito, muito recente.
Exato, por isso pergunto se a atividade seguradora já está adaptada.
As seguradoras portuguesas a operar em Portugal oferecem proteção, o seguro, chama-se mesmo Cyber Risks, portanto, contra este tipo de assaltos informáticos. Há que protegem. Se me perguntar, as apólices garantem tudo? É como qualquer outra apólice, nunca garante tudo. Até porque os assaltos cada vez são mais inteligentes.
Mais sofisticados.
Mais sofisticados. Portanto, hoje fazemos uma apólice, mas amanhã essa apólice tem que ter um upgrade, tem que ser melhorada de acordo com a nossa própria experiência dos assaltos e do sinistro que foi gerado pelo assalto. Portanto, mas eu penso que Portugal está no bom caminho, o supervisor, portanto, a autoridade de supervisão está atenta a isto, as seguradoras estão atentas, estamos todos atentos a isto, mas é muito difícil um ladrão entrar em casa, entra... E por isso é que temos que nos proteger, temos que fazer os seguros, as empresas têm que ter muito cuidado, muito cuidado. Não há ninguém invencível, os governos, o nosso Estado também é invadido, as empresas são invadidas e depois através de uns passa-se para outros, porque estamos todos ligados uns aos outros. Portanto, é preciso haver uma grande consciência da proteção desses riscos.
Os eventos extremos e as doenças modernas, o stress, o burnout, podem pôr em risco também esta atividade seguradora? Cada vez penso que há mais estudos sobre garantias, não é? Em relação a estragos, por exemplo, de incêndios, de um furacão, e também as doenças modernas, o stress, o burnout, doenças crónicas.
Sim.
Se podem pôr em risco a atividade seguradora no sentido que há uma tendência, tendencialmente aumentam.
Exatamente. Claro que sim, podem pôr em risco. Podem pôr em risco. A questão climatérica, também para nós todos, que vemos cada ano que passa cada vez mais calor, cada vez mais as calotas polares a derreter, ouvimos os cientistas falar na subida dos mares, portanto, e todas as tempestades, furacões cada vez mais violentos, naturalmente que isto são riscos que são garantidos por apólices de seguro. Pelas apólices industriais, pelas apólices de multirrisco, pelas apólices das atividades, são garantidas esses danos. É verdade, mas também este tema da questão ambiental é um tema também que não está estático. vai evoluindo e as apólices também vão evoluindo e as seguradoras estão sempre atentas, seguradoras muito atentas ao risco ambiental e às responsabilidades, é um tema também importante, às responsabilidades ambientais que são geradas por uma série de atividades que não existiam há 100 anos e que agora existem. Portanto, há aqui, as seguradoras são uma espécie de ponta de lança da evolução da vida humana e estão sempre na tentativa de proteger, de garantir digamos, estes fenómenos que vão ocorrendo e cada vez mais ocorrem em todo o mundo, não é só neste país ou naquele ou no outro, é o mundo inteiro. Somos afetados pelas alterações climáticas e as seguradoras estão muito atentas a isso e à proteção dos danos ambientais e às catástrofes.
E para, estamos a aproximar-nos do fim, só uma última pergunta rápida. Qual é a leitura que faz atualmente da atuação do regulador? Tem estado à altura de todas estas transformações e todas estas nuances da atividade seguradora?
Bom, convém dizer que a atividade que eu represento também é regulada pelo regulador. Não me parece muito correto. Nós temos uma excelente relação com o regulador. Eu penso que toda a gente tem, todos os participantes desta atividade têm uma excelente relação com o regulador, mas o regulador está muito preocupado, convém dizer, com o consumidor final, com o adquirente do seguro, com o cliente, numa ótica e às vezes noutras óticas, de outra maneira, menos atento. Passa um pouco o termo, e se calhar é um bocado arroz da minha parte dizê-lo desta forma, mas, por exemplo, agora tem sido muito comum, de outra maneira, o regulador está atento. Mas às vezes há coisas que também devia estar atento e aparentemente não está. A todos nós somos obrigados, temos regras que temos que cumprir. Formação contínua é obrigatória. Vender seguros sem aconselhamento não devia ser aceito, porque contraria a base. E eu vou dar aqui um exemplo de alguma coisa que é feita em Portugal e que não devia ser feito. Uma má prática. Toda a gente sabe o que são os seguros de saúde, agora está toda a gente muito sensível para os seguros de saúde, e ainda bem que estamos sensíveis, e que ainda bem que, não pela pandemia que trouxe mais sensibilidade, mas ainda bem que as pessoas ficaram mais alertadas para esta questão da saúde. Mas paralelamente existe uma coisa chamada, e eu atrevo-me a dizer uma coisa, chamada planos de saúde. Parece que estamos a falar da mesma coisa, e não é. Não é nada. Há aí empresas que são os recordistas do portal da queixa, a venderem pela televisão a toda a hora, a todo o momento, com figuras conhecidas, com caras conhecidas, a aproveitar, portanto, a exposição mediática dessas pessoas para vender planos de saúde. E ninguém ainda disse a estas pessoas todas que isto não é um seguro de saúde. É um cartão de descontos. E mesmo assim, limitadíssimo. E alguns chegam a custar quase 50 euros mês. E as pessoas estão em frente à televisão a falar disto. Planos de saúde, são empurradas para comprar uma coisa que pensam que é e que não é. Isto é outro nome, isto é um engano, isto é um embuste. E não vejo ainda ninguém muito preocupado com isto. Mas as queixas são enormes. E eu penso que o regulador tinha aqui uma palavra importante. É verdade? Este plano de saúde não estão regulados por ninguém.
O problema é esse mesmo.
Mas há aqui um país. Há aqui um país com pessoas. E há aqui governos que deviam olhar para nós. E reguladores também deviam estar atentos. Porque estão a passar uma coisa que não é plano de saúde. Qualquer pessoa que não compreenda bem as diferenças ou não saiba, pensa que ao adquirir um plano de saúde barato, 10 euros, 20 euros, 30 euros, está a comprar um seguro de saúde. Não está. Não está a comprar um seguro de saúde. E isto devia ser esclarecido, as pessoas deviam saber. E são os mais frágeis, digamos assim, pessoas que estão a enfrentar a televisão quase todo dia, que adquirem estes produtos. Uma fraude, na minha opinião. Uma fraude.
Que esforço é que se poderiam desenvolver para que essa situação fosse regularizada?
As entidades portuguesas, as diversas, o regulador, através do regulador, qualquer outra, uma campanha de explicar às pessoas.
E à prova.
Como diz?
E à prova. podia ter aí um papel.
A APROS não é reguladora. A APROS não é reguladora.
Mas na parte de, mas da denúncia da situação.
Temos todo o interesse, como estou aqui a referir, em representação dos vendedores, os meus pares, os associados da APROS, em todo o lado, em todo o país, num todo, explicam isto. Plano de saúde não é seguro de saúde. Em Portugal inteiro. Mas nós somos 2 mil. Nós chegamos a todas as casas, a todas as televisões. Hoje estamos aqui na TSF, que acho que é um grande local para dizer isto. Planos de saúde não são seguros de saúde. Não se deixem enganar.
E com essa ideia vamos ter que terminar esta entrevista. O nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos essa leitura sua sobre o setor segurador em Portugal. Obrigada. Quanto a nós, se perderam parte desta conversa, podem sempre ouvir na íntegra a entrevista nos sites do Dinheiro Vivo e da TSF. Boa tarde.
Muito obrigado.
Obrigada.